Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português. É a emissão vespertina de terça-feira, 3 de outubro de 2023. Hoje aqui na capital americana, neste momento, estão 26 graus centígrados. Convosco está na produção Mariano Bartolomeu, na apresentação está na Guedes de novo. Bem-vindos. Sempre começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Presidente Joe Biden fala com aliados para discutir apoio à Ucrânia. 29 soldados do Níger mortos em combate com rebeldes islâmicos. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola, onde o governo aboliu vistos de entrada a cidadãos de mais de 90 países. O turismo deverá ganhar com isso.
A iniciativa é boa, mas que carece de um sistema eficaz de acompanhamento.
Um bom turismo precisa que o povo esteja preparado para receber bem o estrangeiro.
Vamos também abordar as exigências de populações do Namíbia em zonas onde companhias exploram o mármore e o granito. Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos então aqui às notícias do mundo com o Sérgio Nhambi.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje o contacto telefónico com países aliados para discutir o contínuo apoio coordenado à Ucrânia. Dirigentes da União Europeia e da NATO estão entre os dirigentes contactados, disse a Casa Branca. Conversações seguem-se à medida aprovada pelo Congresso americano de financiamento do governo para os próximos 45 dias, que exclui ajuda à Ucrânia. O presidente da Polônia disse que Biden tinha garantido aos aliados que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia vai continuar. A Grã-Bretanha disse, entretanto, que o primeiro-ministro Rishi Sunak disse aos dirigentes do G7 e da NATO que o seu país irá apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Pelo menos 29 pessoas foram mortas no Níger por rebeldes islâmicos em combates perto da fronteira com o Mali. Autoridades disseram que mais de 100 rebeldes atacaram forças governamentais que estavam a levar a cabo uma operação de limpeza junto à fronteira. É o segundo ataque contra forças governamentais no espaço de uma semana. Desde que os militares assumiram o poder no Níger num golpe de Estado em julho, os ataques extremistas aumentaram em 40% de acordo com dados de uma organização que acompanha conflitos na região. A junta militar disse hoje o que chamou de ataques de desestabilização estão a ser levados a cabo por potências estrangeiras com a cumplicidade de traidores, mas não deu outros pormenores. Um comunicado disse que vários terroristas tinham sido neutralizados e uma grande quantidade de armas e munições apreendidas. Pelo menos 15 pessoas morreram e 40 outras foram dadas como desaparecidas na explosão de uma refinaria ilegal na região do Delta, na Nigéria. A explosão ocorreu no distrito de Imaua, onde refinarias ilegais são comuns. Residentes disseram que o número de mortes deverá ser maior porque muitos corpos foram completamente carbonizados e dezenas de outras estão gravemente feridas. Por outro lado, no noroeste do país, no estado de Kebbi, pelo menos 40 pessoas estão dadas como desaparecidas e presume-se que tenham morrido depois de um barco de passageiros ter afundado. Na República Democrática do Congo, um tribunal militar condenou à morte o coronel do exército e 3 outros soldados a penas de prisão, considerados culpados da morte de mais de 50 pessoas durante uma manifestação há 6 semanas. Manifestantes tensionavam protestar contra a presença de tropas da ONU na região de Goma, que tem sido acusada de nada fazer para proteger as populações locais de ataques de rebeldes. O coronel Mike Mikombe foi hoje condenado à morte e 3 soldados da sua unidade foram condenados a 10 anos de prisão. Há mais de 20 anos que o Congo Democrático não aplica a pena de morte. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, manteve ontem conversações telefônicas com seu homólogo sul-africano, Sidney Mufamadi, que se centraram sobre a guerra na Ucrânia. Um comunicado da Casa Branca disse que durante conversações foi abordado o caso de um alegado fornecimento de armas sul-africanas à Rússia quando um navio russo atracou na cidade do Cabo. O comunicado que o Conselheiro Nacional de Segurança americano tinha expressado a sua apreciação pelo modo sério como o presidente Cyril Ramaphosa tinha lidado com preocupações sobre atividades do navio no ano passado, mas não deu outros pormenores. As duas partes, disse o comunicado, reafirmaram a forte parceria entre a África do Sul e os Estados Unidos. Anteriormente, o governo sul-africano tinha afirmado que uma comissão de inquérito tinha concluído que armas sul-africanas não tinham sido carregadas no navio russo quando este atracou numa base naval na cidade do Cabo, mas também não deu outros pormenores. Um antigo militar do Ruanda, suspeito de participar no genocídio de 1994 no país, foi hoje preso na Holanda. Pierre Clever Karangwa, de 67 anos de idade, foi detido no âmbito de uma investigação ao seu papel no genocídio, disseram autoridades. Karangwa já tinha sido anteriormente preso na Holanda, mas foi libertado em junho depois de um Supremo Tribunal holandês ter decidido que ele não podia ser extraditado para Ruanda por presenciar um julgamento injusto.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O governo angolano aboliu a necessidade de vistos de entrada para turistas de dezenas de países, incluindo Portugal, Brasil, Cabo Verde, Estados Unidos, Rússia e China. O Coco Makuta foi buscar reações.
Segundo o decreto presidencial publicado esta segunda-feira no Diário da República, os cidadãos provenientes destes mais de 90 países passam a ser isentos de visto de turista por um período de até 30 dias por entrada e 90 dias por ano. Para o economista Horácio Rodrigues, a iniciativa do executivo angolano é boa porque poderá atrair mais divisas para Angola.
Pretende-se com esta medida, no âmbito da diversificação da economia, tornar a indústria do turismo como numa fonte de receita em moeda estrangeira. A iniciativa é boa, mas que carece de um sistema eficaz de acompanhamento.
Rodrigues alerta para a perca de controle destes turistas.
Tem como principal risco a perca do controle destes turistas, que com o decorrer do tempo se tornam imigrantes ilegais, passivos de cometer atos que coloquem em risco a sociedade angolana, tais como o tráfico de órgãos, a intolerância religiosa, sem esquecer da principal atração, que é o garimpo de recursos naturais, tais como os minerais e os animais.
Já para o economista Nathaniel Fernandes, a decisão vem responder os desafios do surgimento do novo aeroporto Agostinho Neto a ser inaugurado no próximo dia 10 de novembro, onde Angola quer ser uma placa giratória para os turistas em África, mas alerta que muito ainda tem para se fazer.
Um bom turismo precisa que o povo esteja preparado para receber bem o estrangeiro. E preparar para receber bem o estrangeiro significa poder, em primeiro lugar, é assim que eu vejo, comunicar com esse estrangeiro. E a maior parte dos estrangeiros comunica melhor em inglês. Inglês devia ser, de facto, uma língua importante para nós impulsionarmos o turismo. Mas não só. Impulsionar o turismo também significa boa mesa e boa cama. Boa mesa significa nós, de facto, investirmos naquilo que é a culinária angolana.
O jurista Manuel Cangundo diz:
Devemos saudar esta medida, porque isto poderá proporcionar ou propiciar a criação de um maior número de empregos. Vale lembrar que até antes da entrada desses nossos irmãos aqui em grande massa, nós não tínhamos assim tantas informações, tantas denúncias de cidadãos que eram raptados, cidadãos mortos, e a questão do tráfico de seres humanos, né? E o tráfico de órgãos humanos também, tudo isto era uma novidade para mim, para nós.
Coque Makuta, Luanda.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, terça-feira, 3 de outubro de 2023. A Organização Internacional da Polícia Criminal e Penal, a Interpol, e o Mecanismo da União Africana para a Cooperação Policial, a Afripol, desmantelaram recentemente 24 redes cibernéticas criminosas nos países africanos que pretendiam apoderar-se de mais de 40 milhões de dólares. A informação foi avançada esta terça-feira pelo presidente da Interpol, Ahmed Nasser Al-Raisi, na abertura da 26ª Conferência Regional Africana da Organização, que decorre na capital angolana, Luanda. A criminalidade cibernética é, de facto, um dos temas do encontro que reúne cerca de 350 especialistas. João Santa Rita.
Na agenda do encontro, que termina na quinta-feira, os oficiais das polícias de vários países africanos, especialistas dos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Austrália, Catar, Sérvia, Guatemala e Brasil, estão a debater formas de combate ao terrorismo, cibercrime, crimes financeiros e corrupção, tráfico de seres humanos e pirataria marítima. Na abertura do encontro de hoje, o presidente da Interpol, Ahmed Nasser Al-Raisi, informou que em maio deste ano a Interpol e a Afripol bloquearam mais de 200 contas bancárias ligadas às várias redes de organizações criminosas da África Ocidental. Al-Raisi assegurou que não importa onde esses criminosos estejam, disse ele, vamos persegui-los e fazer com que enfrentem a justiça. Ele disse que a África enfrenta um aumento de crimes cibernéticos que criam grandes desafios para os governos, empresas e cidadãos. A propósito do encontro, o comandante-geral da Polícia Nacional de Angola disse aos jornalistas estar muito preocupado com as drogas no país. Arnaldo Carlos revelou que Angola tem servido de passagem de drogas enquanto registram-se pontos muito fortes de consumo interno. O encontro foi aberto pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, que destacou a necessidade da partilha de experiências entre polícias visando garantir a paz nos países sob ameaça que os Estados desconhecem.
Obrigada, João. No Namibe, mais precisamente no município de Virei, empresas estão muito ativas na exploração de mármore e granito. As comunidades locais dizem que não estão a ter qualquer benefício e dizem mesmo que, por lei, as empresas deveriam contribuir com a construção de uma escola e um posto de saúde. Mas o governo diz que a realidade jurídica é diferente. A história com o Armando Chicoca.
Falando para a Voz da América, António Mário Cavetumuna, diz ser desgastante ver empresas a explorarem mármores e granitos no município do Virei, deixando buracos sem no mínimo compensar as comunidades.
Todo local onde está a ser explorado os recursos minerais, a empresa é obrigada a pôr ali um posto de saúde, uma escola, um ponto de água e aquilo que é necessário, que a população necessita. Não vimos para as nossas empresas e lançamos aqui o repto que a lei é mesmo para ser cumprida, cumprir com a obrigação social.
Soba Grande, Bernardo Mussonde, desde a Voz da América, as nossas montanhas ricas em mármores e granitos estão a ser partidas, mas sem os angolanos desta parcela do território nacional beneficiarem-se das riquezas exploradas.
Nós todos, com o povo, é que temos que gritar muito alto, porque naquele momento o povo ainda não estava consciente que as coisas tiram sem substituição. Parar é com isso. Põe um exemplo, o senhor jornalista é dono da terra. Eu estou a explorar a tua montanha e você está a andar em cima do burro, você está a explorar ele com o carro. Por que você não me dá uma viatura sobre aquela riqueza que está tirada no meu território?
Aquela autoridade tradicional foi mais longe.
Ele vem, conversa com o governo, depois do governo, e souberam explorar aquela montanha. Você está explorando a montanha, mas depois o que é que vai dar? Não, nós vamos juntar. Estamos vendo que ele não está a trazer nada. Está a ver se a movimentação, o carro está a levar, outras coisas. Tem que haver ação social, tem que ajuntar a população local. Tem que meter lá o hospital para aquela comunidade, faltar bem a estrada, abrir bem a picada, colocar uma escola. Digo aí, nunca aconteceu, não estou vendo nenhuma escola que eles construíram.
André Cacilda, administrador do município do Virei, que a inquietação das comunidades tem consistência, mas a própria lei é omissa.
É um tema que também foi abordado hoje, na sexta sessão do Governo Provincial. O Governo Provincial também tem estado preocupado com essa situação. Também sabe que a própria lei é um pouco omissa em relação a isso, mas por via do Governo Provincial está-se a produzir, portanto, um documento que hoje até aprovamos, que será remetido brevemente ao Ministério de Tutela.
Na minha, Luz da América, Armando Chicoca. We'll be right back.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de terça-feira, 3 de outubro de 2023, a qual pode ser escutada em direto na internet, no nosso site voaportugues.com. Pode também escutar em onda curta nos 12.080 e 17.655 ou também através da onda média 1530. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esperamos que continue connosco com a Voz da América em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira vamos ter como convidado o analista Guilherme Bilan. Ele é um especialista em processos eleitorais, vamos falar das eleições em Moçambique, que terão lugar para a próxima semana. Não esqueça o África Agora, é todas as sextas-feiras, em direto no Facebook e no YouTube, também no nosso site, voaportugues.com. O programa começa às 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, às 18 horas em Angola e em Moçambique. O África Agora começa às 19 horas. A comunidade San tem como tradição uma vida nómada virada para a caça e busca de frutos silvestres. É uma tradição de muitos séculos, sendo os San considerados habitantes originais de várias áreas do sul de África. Mas agora, em partes de Angola, as mudanças climáticas estão a levar os membros dessa comunidade a abandonarem o seu modo tradicional de vida para se dedicarem à agricultura e à criação de animais. É a reportagem assinada pelo Teodoro Albano.
Dilo Cafacamente e sua família são membros da comunidade san na província da Vila. A criação de animais, a agricultura familiar deram lugar hoje à recolha de frutos silvestres e à caça, práticas que viviam no passado, alteradas pelas mudanças climáticas, murmenta seca. Com o novo modo de vida, Dilo Cafacamente admite mudanças positivas no seio familiar.
Não temos falta, somos criadores de cabritos, ovelhas e galinhas. A vida mudou porque temos charruas, agricultura melhorada, as colheitas são melhoradas e temos o suficiente para a agricultura.
Diloca Ferramenta é o exemplo das 102 famílias do grupo minoritário San, das localidades de Upa e Mupembati, no interior da Uila, que beneficiam de um projeto de criação de animais de pequeno porte que inclui ovelhas e galinhas. O projeto contínuo consiste no transpasse de animais de família a família, conforme nos contou o líder da Comissão de Gestão, Gabriel Tsipalanga.
A princípio, a população estava um bocado receosa, não sabendo bem o futuro. Mas com a consciencialização, a mentalização das pessoas, chegaram a compreender que afinal é uma coisa boa. Então, voluntariamente, aqueles que já tiveram animais, por exemplo, hoje tivemos o caso que alguém já é a quarta vez que está a fazer a transpassagem do seu animal para outrem. Então, depois disso, as pessoas viram que afinal, é algo que é benéfico, não só para si, mas também para a comunidade.
O projeto iniciado em 2020, foi no seu terceiro ano, inclui também famílias de outros grupos para além do Istan. Benedito Paulo, da organização que executa o projeto, revelou que o combate à fome e à pobreza são o foco da ação.
O projeto, ao que me refiro, é financiado pela Miséria e tem o apoio institucional do governo da província da Uila, das administrações municipais de Kipungo e de Kakula e também da Arquidiocese de Lubango, e financiado pela Miséria, está avaliado mais ou menos em 370 mil euros. Portanto, este projeto tem componentes como a agricultura, a pecuária, mas também as questões de segurança de terra, bem como pequenos negócios e atividades transversais.
O município de Kakula é uma zona de intervenção onde se desenvolve o projeto, segundo disse o diretor da agricultura local, Sereno Teca.
Essas ações da OCADEC são ações bem-vinda para o município de Cacula. Essas ações representam um reforço daquilo que são as ações que o Executivo, não só no município de Cacula, mas em todo o território nacional, tem vindo a executar.
Membros da tribo San são encontrados na vila Cunen, Quanucubango, e Muxico, Voz da América Lubango, Teodoro Albano.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com o futebol africano e o dinheiro. É uma notícia que interessa ao Petro Atlético de Luanda. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou os prémios monetários para a Liga Africana de Futebol, que se vai realizar pela primeira vez a partir do próximo dia 20, e onde está lá o Petro Atlético. Quem vencer a competição, que se vai realizar na Tanzânia, leva para casa 4 milhões de dólares, o outro finalista recebe 3 milhões. Quem chegar às meias finais recebe 1 milhão e 700 mil dólares e, presentes nos quartos de final, 1 milhão cada. Recordemos que participam nesta competição o Simba da Tanzânia, o Al Ahly do Egito, o Enimba da Nigéria, o Wydad Casablanca de Marrocos, o Mamelodi Sundowns da África do Sul, a Bafana Bastile, o Tupuisan, todo poderoso Mazembe do Congo Democrático e o Esperance da Tunísia, e, como dissemos, o Petro Atlético do Luanda. Petro Atlético, claro está, está também na Liga dos Campeões, onde depois de eliminar a União Desportiva do Songo, passou à fase de grupos. O vencedor da Liga dos Campeões arrecada também 4 milhões de dólares, portanto o Petro pode arrecadar 8 milhões, para isso tem que ganhar as duas competições. E falando de Ligas dos Campeões, vamos para a Europa, onde hoje estamos na segunda jornada dessa competição europeia, e o grande jogo de hoje é aquele em Itália, entre o Napoli e o Real Madrid. Jogo do grupo C, onde na primeira jornada Real Madrid bateu a União Berlim da Alemanha, o Napoli foi a Portugal bater o Braga. Braga está neste momento a jogar precisamente com o União Berlim, que o ano passado foi a equipa surpresa do campeonato alemão, mas este ano não vai nada muito bem. O treinador do Braga, Artur Jorge, disse que isso não significa que o jogo, já a desenrolar-se, seria mais fácil para o Braga.
Se olharmos para aquilo que é o momento, poderemos ter a tentação de dizer que está mais frágil, mas não é essa a minha opinião. Não é essa a minha opinião, e foi nesse sentido que eu falei com os meus jogadores, dizendo que esta aqui é uma equipa bastante forte, uma equipa tremendamente forte mesmo, do ponto de vista individual e coletivo.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, neste momento em jogo com a União Berlim, num jogo do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa. Outra equipa portuguesa, os atuais campeões de Portugal, o Benfica, está em ação em Itália contra o Inter, que foi finalista o ano passado. Isto é um jogo do grupo D. Na primeira jornada, recordes, o Benfica perdeu em casa contra o Salzburgo da Áustria por 2-0. O treinador do Benfica, Roger Schmidt, é da opinião que o jogo, mais tarde hoje, não é algo de vida ou de morte para o Benfica.
The situation is more difficult, it's clear. It is not decisive tomorrow.
É claro que a situação é mais difícil, mas não é decisiva. Seria muito bom ganharmos, mesmo um ponto também seria bom.
Would be great to win. Maybe a point would be also good.
Roger Schmidt. Neste grupo, o Salzburgo recebe hoje o Real Sociedade, que na primeira jornada empatou com o Inter a um golo. Outros jogos de hoje, na Dinamarca, o Copenhague recebe o Bayern de Munique num jogo do grupo A, onde estão lá o Manchester United e o Galatasaray da Turquia, que se defrontam em Inglaterra. Outra equipa inglesa, o Arsenal, está em França para defrontar o Lens. Isto é um jogo do grupo B, onde estão lá o Sevilha e o PSV Eindhoven, que se defrontam na Holanda. Amanhã há mais, incluindo Porto-Barcelona. Este vai ser bom.
Vamos agora até Moçambique, a capital Maputo, de onde o Ramos Miguel nos fala de preocupações sobre a violência no país.
O bispo emérito da Igreja Anglicana em Moçambique, Dom Dinis Angolani, diz que a violência que se manifesta de várias maneiras, sobretudo contra mulheres e crianças, traduz a crescente degradação moral, ética e social da sociedade moçambicana, incluindo entre as lideranças. Estou profundamente preocupado com a crescente deterioração dos valores morais e éticos que se vai vendo em várias esferas do nosso país. É preciso acabar com isto, defendeu Dom Dinis Angolani, falando em sermão na comemorativa dos 40 anos da presença da organização Visão Mundial em Moçambique. Referiu que todo o tecido social moçambicano está a ser corroído pela degradação dos valores morais e éticos, visível na violência.
A violência manifestando-se de várias maneiras. Tem a violência doméstica, e não vale a pena dizer, é feita pelos analfabetos, porque ouvimos um senhor doutor, às vezes até professor doutor, que bate na esposa. A violência que acontece nas escolas, parece que do ponto de vista de paz, a violência verbal, a violência social que traz a pobreza.
Para Maria Carolina, diretora nacional da Visão Mundial em Moçambique, organização que entre 2021 e 2023 prestou assistência a cerca de 4 milhões de crianças, as dificuldades no acesso à educação, alimentos e água são parte da violência que afeta crianças e mulheres no país.
São situações cíclicas, continuadas, e que, de fato, precisam de uma intervenção direta, mas também de mudanças de hábitos e comportamentos, como, por exemplo, o caso da violência, né? Um olhar diferente.
Entretanto, a jurista Ivete Mafonja diz que questões culturais dificultam de alguma forma o combate à violência contra mulheres e crianças, uma vez que Moçambique possui uma lei que trata deste assunto.
Que a lei tem problemas, não é perfeita, mas existe. Então, o que nós temos é ver a possibilidade de melhorar esta mesma lei para que todas as questões sejam lá inclusas e acabe-se com a violência, porque a violência traz traumas à sociedade, traz traumas às crianças, são as essas crianças que vão constituir o futuro do Moçambique. Não, nós não queremos crianças traumatizadas, não queremos famílias destruídas. A Constituição da República estabelece que a família é a célula base. Então é de lá onde nós começamos a moldar o cidadão moçambicano.
Luís Bitani, da Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos, reconhece que uma das fraquezas que o país tem é não conseguir implementar os instrumentos que tem contra a violência.
Nós notamos que muitos desses instrumentos ligados à tortura, ligados à violência doméstica, ligados aos direitos da criança, são praticamente pouco implementados. Então, significa que a aposta que nós temos que fazer como comissão, como sociedade, é exatamente incentivar aos órgãos competentes e a população em geral a puxarem para uma implementação plena desses instrumentos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Chegar aqui à 1h30 da tarde em Washington, 13h30, a altura em que eu me despeço da apresentação, para vos deixar com o Amancio Miguel, que já está aqui sentadinho ao meu lado. Continue connosco.
Treze horas e 30 minutos aqui em Washington, esta é a segunda parte da emissão vespertina
da Voz da América. Bem-vindo na sua companhia na sonoplastia, a Zainab Abdelrahman, o Mariano Bartomeu na realização. As notícias serão com Ana Guedes e a sua mãe Miguel. Votos de boa escuta. E nas notícias, entre outros títulos, iremos destacar o presidente Joe Biden fala com aliados para discutir apoio à Ucrânia. 29 soldados do Níger mortos em combate com rebeldes islâmicos. Somos a Voz da América e em Onda Média transmitimos a partir de Washington DC para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras, isto é Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe com o nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no YouTube e também no Instagram, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. 13 horas, 31 minutos, as notícias de seguida com Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos manteve hoje contacto telefónico com países aliados para discutir o contínuo apoio coordenado à Ucrânia. Conversações seguem-se à medida aprovada pelo Congresso americano de financiamento do governo para os próximos 45 dias, que exclui ajuda à Ucrânia. Pelo menos 29 soldados foram mortos no Níger por rebeldes islâmicos em combates perto da fronteira com o Mali, o segundo ataque contra forças governamentais no espaço de uma semana desde que os militares assumiram o poder no Níger. Em golpe de Estado, em julho, os ataques de extremistas aumentaram 40%, de acordo com dados de uma organização que acompanha conflitos na região. Na Nigéria, pelo menos 15 pessoas morreram e 40 outras estão dadas como desaparecidas na explosão de uma refinaria ilegal na região do Delta do Níger. Por outro lado, no noroeste do país, no estado de Kebbi, pelo menos 40 pessoas estão dadas como desaparecidas e presume-se que tenham morrido depois de um barco de passageiros ter afundado. Pelo menos 2 pessoas morreram quando um homem armado abriu fogo dentro de um centro comercial na capital da Tailândia, Bangkok. A polícia diz que o atirador foi preso, mas desconhece os motivos do ataque no centro comercial, considerado o maior e mais luxuoso centro comercial da Tailândia, onde também está situado um hotel de luxo. No Ghana, centenas de manifestantes da oposição protestaram hoje em Accra contra a persistente crise económica do país e responsabilizaram as políticas do governador do Banco Central por uma das piores crises económicas dos últimos anos. As perspectivas económicas do Ghana serão tema importante à medida que o país se prepara para as eleições no próximo ano, com a saída do presidente Nana Akufo-Addo após 2 mandatos. O rei de Espanha propôs hoje Pedro Sánchez como novo candidato a líder do governo, depois de o Parlamento ter chumbado na semana passada a candidatura de Alberto Núñez Feijó, presidente do Partido Popular de Direita. Sánchez, do Partido Socialista, acredita ter condições para reunir os apoios necessários no Parlamento para ser reconduzido no cargo de primeiro-ministro. O Paquistão deu hoje ordens para que todos os imigrantes ilegais, incluindo quase 2 milhões de afegãos, deixem o país. Caso contrário, serão expulsos. E depois das autoridades terem dito que 14 dos 24 atentados bombistas suicidas no país este ano foram levados a cabo por afegãos em ataque do grupo Talibã do Paquistão. A Turquia disse hoje que foram presas 67 pessoas sob suspeita de terem ligações com o grupo rebelde curdo. O Ministério do Interior diz que os suspeitos foram presos durante operações policiais em 16 províncias. No domingo, um bombista suicida levou a cabo um ataque na capital, Ankara, em que 2 polícias foram feridos. O ataque foi reivindicado pelo Partido dos Trabalhadores Curdos. Horas depois, aviões turcos bombardearam locais no norte do Iraque, onde essa organização possui bases.
E depois das notícias com Ana Guedes, vamos destacar a reportagem e também notícias nos países africanos de língua portuguesa, começando pela nota que diz que na Guiné-Bissau o Fundo Monetário Internacional anunciou ter chegado a um acordo de financiamento com o governo, valor de mais de 8 milhões de dólares, sobre as políticas económicas e financeiras de apoio à aprovação da terceira avaliação do programa de facilidade de crédito. Em Cabo Verde, os profissionais de saúde deram ao governo um prazo até 25 de outubro para responder às suas reivindicações. Caso contrário, irão à greve. Álvaro Lugier Andrade e os detalhes.
Os profissionais de saúde e os sindicatos do setor voltaram à carga e entregaram ao governo um caderno reivindicativo em que exige um aumento do salário base da carreira médica e de enfermagem, contratação de mais quadros e a regularização de todas as prestações devidas ao Instituto Nacional da Previdência Social, entre outras exigências. Cinco sindicatos uniram-se e alegam agora que o caderno surge do silêncio e da recusa do diálogo por parte do Ministério da Saúde em resolver, de uma vez por todas, os problemas que se colocam ao setor e que se arrastam há vários anos. Na carta enviada ao governo, dizem que vêm há muitos anos tentando dialogar com os governos e as chefias intermédias, chamando a atenção para a situação de precariedade em que o profissional de saúde trabalha. Os sindicatos acrescentam que desde 2015 têm estado em discussões com o Ministério da Saúde de forma construtiva, mas sem avanços. O Ministério da Saúde, por seu lado, respondeu recentemente que tem estado a trabalhar para dar resposta às reivindicações e que, no que toca ao pagamento de horas extraordinárias e velas, o atraso se deve à implementação de um novo sistema informático, enquanto os 529 funcionários pertencentes ao quadro que preenchem os requisitos legais receberam a atualização salarial e reitera ter feito um investimento significativo nos últimos anos na saúde. Na Guiné-Bissau, o Fundo Monetário Internacional anunciou um novo acordo no valor de pouco mais de 8 milhões de dólares. Em conferência de imprensa ontem, o chefe da missão, José Hiron, afirmou que o novo governo está firmemente empenhado em implementar as políticas subjacentes ao programa apoiado pelo Fundo Monetário Internacional. A missão admitiu que a economia do país continua a recuperar em 2023, prevê o crescimento até 4,2%, o mesmo nível que em 2022. Contudo, alertou que a inflação continua elevada. A previsão é de 8% em média para este ano, resultado do aumento dos preços internacionais de alimentos e dos combustíveis e da queda dos preços internacionais de caju no mercado internacional. O ministro da Economia e das Finanças, Souleymane Seyd, afirmou que os apoios do FMI são bem-vindos e satisfazem o governo, mas não são suficientes para cobrir as despesas.
Obrigado, Álvaro. Vamos agora a Moçambique. O bispo emérito da Igreja Anglicana, Dom Denis Singulane, diz que a violência que se manifesta de várias maneiras, sobretudo contra mulher e criança, traduz a crescente degradação moral, ética e social da sociedade moçambicana, incluindo entre as lideranças. O Ramos Miguel foi também buscar reações.
A Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos diz que o país tem leis para o combate à violência, mas não consegue implementá-las. Estou profundamente preocupado com a crescente deterioração dos valores morais e éticos que se vai vendo em várias esferas do nosso país. É preciso acabar com isto, defendeu Dom Denis Singulane, falando em cerimónia comemorativa dos 40 anos da presença da Organização Visão Mundial em Moçambique. Referiu que todo o tecido social moçambicano está a ser corroído pela degradação dos valores morais e éticos visível na violência.
A violência manifestando-se de várias maneiras. Tem a violência doméstica, e não vale a pena dizer, é feita pelos analfabetos, porque ouvimos o senhor doutor, às vezes até o professor doutor, que bate na esposa. A violência que acontece nas escolas, parece que do ponto de vista de paz, a violência verbal, a violência social que traz a pobreza.
Para Maria Carolina, diretora nacional da Visão Mundial em Moçambique, organização que entre 2021 e 2023 prestou assistência a cerca de 4 milhões de crianças, as dificuldades no acesso à educação, alimentos e água são parte da violência que afeta crianças e mulheres no país.
São situações cíclicas, continuadas, e que, de fato, precisam de uma intervenção direta, mas também de mudanças de hábitos e comportamentos, como por exemplo, o caso da violência, né? Um olhar diferente.
Entretanto, a jurista Ivete Mafonja diz que questões culturais dificultam de alguma forma o combate à violência contra mulheres e crianças, uma vez que Moçambique possui uma lei que trata deste assunto.
que a lei tem problemas, não é perfeita, mas existe. Então, o que nós temos é ver a possibilidade de melhorar esta mesma lei para que todas as questões sejam lá inclusas e acabe-se com a violência, porque a violência traz traumas à sociedade, traz traumas às crianças. São essas crianças que vão constituir o futuro do Moçambique. Não, nós não queremos crianças traumatizadas, não queremos famílias destruídas. A Constituição da República estabelece que a família é a célula base. Então é de lá onde nós começamos a moldar o cidadão moçambicano.
Luís Vitani, da Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos, reconhece que uma das fraquezas que o país tem é não conseguir implementar os instrumentos que tem contra a violência.
Nós notamos que muitos desses instrumentos ligados à tortura, ligados à violência doméstica, ligados aos direitos da criança, são praticamente pouco implementados. Então, significa que a aposta que nós temos que fazer como comissão, como sociedade, é exatamente incentivar aos órgãos competentes e a população em geral a puxarem para uma implementação plena desses instrumentos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A falta de emprego para os jovens da mídia cidade, de vias de acesso degradadas, sistemas de transporte deficiente, são alguns desafios que os munícipes de Maputo esperam ver resolvidos pela idealidade da capital moçambicana, que sair das eleições marcadas para o próximo dia 11. Esta é a reportagem na rua de Alfredo Júnior.
Munícipes de Maputo apontam a gestão do sistema de transportes como um dos grandes problemas a ser enfrentado pela edilidade da capital do país, que ao longo dos anos não tem apresentado soluções para esta necessidade dos habitantes deste ponto do país.
Nós que dependemos de Chapassin passamos mal, mas a ver os transportes urbanos que podiam ajudar a população que mais carece deste transporte. Não é o que está a acontecer. As estradas... O transporte, o produto da primeira necessidade.
Ouvidos pela VOA, os moradores da maior cidade moçambicana clamam por um município que apresente as vias de acesso em melhores condições, para além da melhoria do saneamento do meio.
Drenagem. Uma cidade tem que ter drenagem. Uma das cidades para ser a melhor cidade. A primeira coisa é drenagem. E não é só a drenagem da cidade. Digo isso aí. Nos bairros. E lá no fundo, quando chove, e fica sempre lotada de água. Então, a cidade não pode ser assim.
Gostaria que trabalhasse mais nas vias de acesso, limpezas nas drenagens. Estamos a ver muitos sítios que depositam-se disso.
Os jovens constituem a maioria da população total do município de Maputo, sendo que a falta de emprego para os jovens é um dos desafios apontados pelos residentes desta ordem.
Temos muita camada jovem que necessitam. Estamos a ver lá muita gente que estão a trabalhar, mas outros não são competentes naquela própria área.
A pobreza é que é demais. Então, mesmo que o governo do município de Maputo queira gerir as coisas, é bem difícil. É bem difícil porque tem famílias pobres, famílias que eles confiam no seu dia a dia. Foi vender o peixe, restou 10 meticais, comprou pão para a criança. Se houvesse uma organização que andasse a recolher, por exemplo, temos muitas crianças vulneráveis, temos muitos idosos que estão a sofrer. O governo do município de Maputo podia, pois, ver sobre essa questão, que tem muita fome.
O elevado índice de criminalidade, sobretudo nos bairros periféricos da capital moçambicana, que conta com mais de 1 milhão de habitantes, é outro desafio. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
São 13 horas e 44 minutos aqui em Washington. Vamos para já a página reservada à política americana, na qual o João Santa Rita destaca o julgamento de Donald Trump e debates de candidatos do Partido Republicano. A análise da política americana com João Santa Rita.
Iniciou-se ontem em Nova Iorque o julgamento civil do antigo presidente Donald Trump, que é acusado de fraude ao, alegadamente, inflacionar o valor das suas propriedades para obter empréstimos e seguros em condições favoráveis. Na declaração de abertura, o procurador Kevin Wallace disse que Trump ganhou mais de $1 mil ao mentir sobre o valor das suas propriedades a bancos e companhias de seguro durante uma década. O advogado de Trump, Christopher Keyes, disse que não houve qualquer intenção de defraudar, não houve ilegalidades nem vítimas e tudo foi pago. A Procuradoria quer uma multa de pelo menos $250 milhões, uma proibição permanente ao envolvimento em negócios em Nova Iorque e 5 anos de proibição de envolvimento em negócios de propriedades. Este é um caso civil em que, portanto, Trump não tinha que estar presente, mas ele foi ao tribunal e, durante a apresentação dos argumentos iniciais pela acusação, mostrou-se visivelmente irritado. Já à entrada para o tribunal, o antigo presidente repetiu as acusações que tem feito sobre todos os casos em tribunal a que faz face.
This is a continuation of the single greatest witch hunt of all time. We have a rogue judge. We have a racist attorney general who's a horror show, who ran on the basis that she was going to get Trump before she even knew anything about me.
Isto é a continuação da maior caça às bruxas de todos os tempos. Temos um juiz fora de controle, uma procuradora-geral racista, que é um espetáculo de horror, que se candidatou ao cargo afirmando que iria apanhar Trump antes de saber qualquer coisa sobre mim. Fiquem a saber que as minhas declarações financeiras são fenomenais. São, na verdade, menos do que o verdadeiro valor.
They are actually less in terms of the numbers used than the actual net worth. The actual net worth is substantially more. No bank was affected, no bank was hurt. They don't even know why.
Nenhum banco foi afetado. Nenhum banco sofreu. Nem sequer sabem porque é que têm que estar envolvidos, porque tudo lhes foi pago a tempo, não houve falta de pagamentos, não houve problemas e era como um cliente perfeito.
Because they were paid back on time, there were no defaults, there were no problems. And it was like a perfect client.
Palavras de Donald Trump. Mais tarde, ainda ontem, Trump, ainda mais irritado, voltou a atacar a procuradora e o juiz, criticando também as autoridades do Estado da Geórgia e o procurador-geral federal, Jack Smith, que acusou de o odiarem. E tal como tinha também afirmado de manhã, afirmou que tudo isto se deve às eleições. Caso contrário, disse ele, estes casos não existiriam. O julgamento em Nova Iorque é um caso civil, mas outros que ainda estão por começar são casos criminais. O primeiro é relacionado com o ataque a 6 de janeiro ao Congresso, em que ele faz face a diversas acusações, desde conspiração para defraudar e anular uma eleição legítima. Outro julgamento é referente ao caso de ter em sua posse documentos secretos e de se ter recusado a devolvê-los, fazendo face a acusações também de obstrução de justiça. No estado da Geórgia, faz face a acusações criminais de ter tentado anular ilegalmente o resultado das eleições. E ainda há um caso criminal, este também em Nova Iorque, de ter falsificado a contabilidade dos livros da sua organização para esconder o pagamento de $130 mil a uma atriz de filmes pornográficos. Tudo isto vai acontecer no meio de uma campanha eleitoral. Trump disse ontem ser um caso de interferência eleitoral, mas em que para já, contudo, isso parece não ter qualquer efeito sobre o seu apoio entre o eleitorado republicano que o apoia. Pelo contrário, a sua vantagem sobre os seus mais diretos oponentes à nomeação republicana parece estar a aumentar. Na semana passada, realizou-se o segundo debate dos candidatos, a que Trump esteve mais uma vez ausente, e não há indícios que ele queira participar em mais algum debate. Apoiantes de Trump dizem que os debates já não servem para nada, como é o caso de Newt Gingrich, antigo dirigente republicano na Câmara dos Representantes, e que falou no dia seguinte ao debate da semana passada.
In my mind, Chris and I watched both debates. And our conclusion after last night was basically that this is over.
Ouvimos os debates e a nossa conclusão é basicamente que isto acabou. Ninguém se vai isolar dos outros. Ninguém vai ser particularmente agressivo. Nenhum deles vai ultrapassar Trump. Trump vai ser o candidato e, portanto, penso que este deveria ter sido o último debate. Aceitemos o facto que Trump vai ser o candidato e vamos começar a pensar em como bater Biden, ganhar o controle do Senado e aumentar a maioria na Câmara. Eram palavras do antigo presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Outros membros da campanha de Trump fizeram o mesmo apelo, querendo, portanto, não só evitar mais debates, mas que haja também que alguém possa ainda estar presente como candidato contra Trump quando se iniciarem as primárias. Mas o que dizem as sondagens neste momento das eleições primárias? Trump comanda a nível nacional com 56,7% de apoio contra 13,6% de Ron DeSantis e 6,7% de Nikki Haley.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas votou na segunda-feira pela autorização de uma força internacional para apoiar a polícia do Haiti em meio a uma crise de segurança impulsionada por gangues. 13 dos 15 membros do Conselho votaram a favor da missão. A China e a Rússia abstiveram-se. A resolução elaborada pelos Estados Unidos e Equador autoriza a missão por um período inicial de um ano. Os diplomatas não disseram a rapidez com que a força chegaria ao terreno no Haiti ou quão grande seria, mas provavelmente demorará vários meses até que possa ser mobilizada. O Quênia voluntariou-se para liderar a missão multinacional de apoio à segurança e comprometeu-se com cerca de 1000 agentes policiais. As Bahamas, a Jamaica e a Antigua e Barbuda também afirmaram que irão contribuir com o pessoal. Os Estados Unidos comprometeram-se com cerca de 200 milhões de dólares em apoio, incluindo logística e equipamento para a missão, mas não estão a enviar qualquer pessoal. Vamos à reportagem.
Os quenianos estão divididos quanto à questão do envio de 1000 membros da sua força policial para ajudar a reprimir a violência dos gangues no Haiti.
Há países muito mais fortes do que nós que poderiam ter intervido primeiro. Esses elementos criminosos no Haiti, em primeiro lugar, não acho que precisem de polícia, precisam de soldados.
Penso que a força policial keniana é uma força que temos confiança nela, não há razão para duvidarmos da sua capacidade.
O governo keniano diz que a localização longínqua do Haiti nas Caraíbas não é um impedimento. O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Diáspora, Alfred Mutua, anunciou recentemente que o Quênia está pronto para liderar a força policial multinacional.
Temos outras nações africanas que estão a alinhar, temos outras nações de todo o mundo que estão a dizer que se o Quênia está a liderar, pensamos que vai ser um sucesso, por isso não estão a embarcar.
Numa visita ao Quênia, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, elogiou o plano.
Tencionamos colaborar com o Congresso dos Estados Unidos para disponibilizar até 100 milhões de dólares de apoio e exortamos outros membros da comunidade internacional a seguirem o grande exemplo do Quênia.
Austin esteve em Nairobi com seu homólogo queniano Aden Duale.
Global Peacekeeping. O Quênia tem uma longa história de manutenção da paz a nível mundial. Estivemos no Kosovo, na Namíbia, em todo lado e agora estamos na Somália, na RDC, e temos nossos agentes no mecanismo de monitorização e avaliação de Tigray.
Mas outros, como o antigo secretário de defesa do Quênia, Eugene Wamalua, discordam.
Em primeiro lugar, que interesse teríamos em estar no Haiti? Um país do terceiro mundo que fica a mais de 12 mil quilómetros de distância, que muitos dos nossos oficiais sequer sabem francês ou crioulo para poderem se comunicar com os haitianos. Seria um problema, e mesmo em termos de formação e preparação, para nos envolvermos numa situação de segurança tão complexa, onde há guerra urbana com armas.
Vincent Kimosop é um economista e analista político keniano.
É um fato sem precedentes. Só ouvimos falar do Haiti, se não forem os desastres naturais, são questões de insegurança, a instabilidade política. Mas os habitantes têm uma ascendência africana. Temos uma filosofia Ubuntu em África que diz, eu sou porque tu és, e porque tu és, eu sou. Por isso, quando se remove a política, eventualmente uma decisão de ir ajudar um vizinho que está a passar por dificuldades será louvada dentro de uma conversa mais ampla no contexto africano.
que Imosop apoia a decisão da administração, mas também acredita que o governo deveria ser mais transparente e comunicar mais com o público queniano.
Horas e 55 minutos. Passo agora para o desporto com João Santa Rita.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com o futebol africano e o dinheiro. É uma notícia que interessa ao Petro Atlético de Luanda. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou os prémios monetários para a Liga Africana de Futebol, que se vai realizar pela primeira vez a partir do próximo dia 20, e onde está lá o Petro Atlético. Quem vencer a competição, que se vai realizar na Tanzânia, leva para casa 4 milhões de dólares, o outro finalista recebe 3 milhões. Quem chegar às meias finais recebe 1 milhão e 700 mil dólares e, presentes nos quartos de final, 1 milhão cada. Recordemos que participam nesta competição o Simba da Tanzânia, o Al Ahly do Egito, o Enimba da Nigéria, o Wydad Casablanca de Marrocos, o Mamelodi Sundowns da África do Sul, a Bafana Bastile, o Tupuissant, todo poderoso Mazembe do Congo Democrático, e o Esperance da Tunísia, e, como dissemos, o Petro Atlético do Luanda. Petro Atlético, claro está também na Liga dos Campeões, onde, depois de eliminar a União Desportiva do Songo, passou à fase de grupos. O vencedor da Liga dos Campeões arrecada também 4 milhões de dólares, portanto, Petro pode arrecadar 8 milhões, para isso tem que ganhar as duas competições. E falando de ligas dos campeões, vamos para a Europa, onde hoje estamos na segunda jornada dessa competição europeia. E o grande jogo de hoje é aquele em Itália, entre o Napoli e o Real Madrid. Jogo do grupo C, onde na primeira jornada Real Madrid bateu a União Berlim da Alemanha, o Napoli foi a Portugal bater o Braga. Braga está neste momento a jogar precisamente com o União Berlim, que o ano passado foi a equipa surpresa do campeonato alemão, mas este ano não vai nada muito bem. O treinador do Braga, Artur Jorge, disse que isso não significa que o jogo, já a desenrolar-se, seria mais fácil para o Braga.
Se nós olharmos para aquilo que é o momento, poderemos ter a tentação de dizer que está mais frágil, mas não é essa a minha opinião. Não é essa a minha opinião, e foi nesse sentido que eu falei com os meus jogadores, dizendo que esta aqui é uma equipa bastante forte, uma equipa tremendamente forte mesmo, do ponto de vista individual e coletivo.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, neste momento em jogo com a União Berlim, um jogo do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa. Outra equipa portuguesa, os atuais campeões de Portugal, o Benfica, está em ação em Itália contra o Inter, que foi finalista o ano passado. Isto é um jogo do Grupo D. Na primeira jornada, recorde-se, o Benfica perdeu em casa contra o Salzburgo da Áustria por 2-0. O treinador do Benfica, Roger Schmidt, é da opinião que o jogo, mais tarde hoje, não é algo de vida ou de morte para o Benfica.
The situation is more difficult, it's clear, it is not decisive tomorrow.
É claro que a situação é mais difícil, mas não é decisiva. Seria muito bom ganharmos, mesmo um ponto também seria bom.
Would be great to win, maybe a point would be also good.
Roger Schmidt. Neste grupo, o Salzburgo recebe hoje o Real Sociedade, que na primeira jornada empatou com o Inter a um golo. Outros jogos de hoje, na Dinamarca, o Copenhague recebe o Bayern de Munique num jogo do grupo A, onde estão lá o Manchester United e o Galatasaray da Turquia, que se defrontam em Inglaterra. Outra equipa inglesa, o Arsenal, está em França para defrontar o Lens. Isto é um jogo do grupo B, onde estão lá o Sevilha e o PSV Eindhoven, que se defrontam na Holanda. Amanhã há mais, incluindo Porto-Barcelona. Esse vai ser bom.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E no programa desta semana teremos o especialista em eleições em Moçambique, Guilherme Bilana. Um grande abraço, Mariano Bartolomeu e de minha mãe Miguel. Voltamos já para a terceira página. Boa noite. 14 horas em Washington, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português, nesta terceira parte, é terça-feira, 3 de outubro. Ao microfone, continuo eu, Amancio Miguel, na realização o Mariano Bartolomeu, conosco na técnica está o Rob McLean. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Notícias em texto áudio-vídeo presentes no X, que era o Twitter, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202-251-9466. Nas notícias, 29 soldados do Níger mortos em combate com rebeldes islâmicos. O presidente americano Joe Biden fala com aliados para discutir apoio à Ucrânia e cerca de 350 oficiais especialistas da Interpol debatem crime cibernético, terrorismo e outras ameaças no continente africano, isto em Luanda, a capital de Angola. A Organização Internacional de Polícia Criminal e Penal, Interpol, e o Mecanismo da União Africana para a Cooperação Policial, Afripol, desmantelaram recentemente 24 redes cibernéticas criminosas nos países africanos que pretendiam se apoderar de mais de 40 milhões de dólares. A informação foi avançada esta terça-feira pelo presidente da Interpol, Ahmed Nasser Al-Raisi, na abertura da 26ª Conferência Regional Africana da Organização, que decorre na capital angolana, Luanda. A criminalidade cibernética é um dos temas de encontro que reúne cerca de 350 especialistas. João Santa Rita.
Na agenda do encontro que termina na quinta-feira, os oficiais das polícias de vários países africanos, especialistas dos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Austrália, Catar, Sérvia, Guatemala e Brasil, estão a debater formas de combate ao terrorismo, cibercrime, crimes financeiros e corrupção, tráfico de seres humanos e pirataria marítima. Na abertura do encontro de hoje, o presidente da Interpol, Ahmed Nasser Al-Raisi, informou que em maio deste ano a Interpol e a Afripol bloquearam mais de 200 contas bancárias ligadas às várias redes de organizações criminosas da África Ocidental. Al-Raisi assegurou que não importa onde esses criminosos estejam, disse ele, vamos persegui-los e fazer com que enfrentem a justiça. Ele disse que a África enfrenta um aumento de crimes cibernéticos que criam grandes desafios para os governos, empresas e cidadãos. A propósito do encontro, o comandante-geral da Polícia Nacional de Angola disse aos jornalistas estar muito preocupado com as drogas no país. Arnaldo Carlos revelou que Angola tem servido de passagem de drogas enquanto registram-se pontos muito fortes de consumo interno. O encontro foi aberto pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, que destacou a necessidade da partilha de experiências entre polícias visando garantir a paz nos países sob ameaça que os Estados desconhecem.
Obrigado, João Santa Rita. O bispo emérito da Igreja Anglicana em Moçambique, Dom Denis Singulane, diz que a violência que se manifesta de várias maneiras, sobretudo contra a mulher e criança, traduz a crescente degradação moral, ética e social da sociedade moçambicana, incluindo entre as lideranças. O Ramos Miguel ouviu outras vozes dos direitos humanos.
A Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos diz que o país tem leis para o combate à violência, mas não consegue implementá-las. Estou profundamente preocupado com a crescente deterioração dos valores morais e éticos que se vai vendo em várias esferas do nosso país. É preciso acabar com isto, defendeu Dom Denis Singulane, falando em sermão na comemorativa dos 40 anos da presença da Organização Visão Mundial em Moçambique. Referiu que todo o tecido social moçambicano está a ser corroído pela degradação dos valores morais e éticos visível na violência.
A violência, manifestando-se de várias maneiras, é a violência doméstica, e não vale a pena dizer, é feita
aqueles analfabetos, ouvimos o senhor doutor, às vezes até o professor doutor, que bate na esposa. A violência que acontece nas escolas, parece que do ponto de vista de paz, a violência verbal, a violência social que traz a pobreza.
Para Maria Carolina, diretora nacional da Visão Mundial em Moçambique, organização que entre 2021 e 2023 prestou assistência a cerca de 4 milhões de crianças, as dificuldades no acesso à educação, alimentos e água são parte da violência que afeta crianças e mulheres no país.
São situações cíclicas, continuadas, e que, de fato, precisam de uma intervenção direta, mas também de mudanças de hábitos e comportamentos, como, por exemplo, o caso da violência, né? Um olhar diferente.
Entretanto, a jurista Ivete Mafonja diz que questões culturais dificultam de alguma forma o combate à violência contra mulheres e crianças, uma vez que Moçambique possui uma lei que trata deste assunto.
Que a lei tem problemas, não é perfeita, mas existe. Então, o que nós temos é ver a possibilidade de melhorar esta mesma lei para que todas as questões sejam lá inclusas e acabe-se com a violência, porque a violência traz traumas à sociedade, traz traumas às crianças, são as crianças que vão constituir o futuro de Moçambique. Não, nós não queremos crianças traumatizadas, não queremos famílias destruídas. A Constituição da República estabelece que a família é a célula base. Então é de lá onde nós começamos a moldar o cidadão moçambicano.
Luís Bitani, da Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos, reconhece que uma das fraquezas que o país tem é não conseguir implementar os instrumentos que tem contra a violência.
Nós notamos que muitos desses instrumentos ligados à tortura, ligados à violência doméstica, ligados aos direitos da criança, são praticamente pouco implementados. Então, significa que a aposta que nós temos que fazer como comissão, como sociedade, é exatamente incentivar aos órgãos competentes e a população em geral a puxarem para uma implementação plena desses instrumentos.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. São 14 horas e 7 minutos. Continua desde Washington, D.C., a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Terça-feira é dia de política na América. É dia de política na América, tal como disse hoje João Santa Rita, aborda o julgamento do antigo presidente Donald Trump e o debate dos candidatos do Partido Republicano às eleições de 2024.
Iniciou-se ontem em Nova Iorque o julgamento civil do antigo presidente Donald Trump, que é acusado de fraude ao, alegadamente, inflacionar o valor das suas propriedades para obter empréstimos e seguros em condições favoráveis. Na declaração de abertura, o procurador Kevin Wallace disse que Trump ganhou mais de $1 mil ao mentir sobre o valor das suas propriedades a bancos e companhias de seguro durante uma década. O advogado de Trump, Christopher Keyes, disse que não houve qualquer intenção de defraudar, não houve ilegalidades nem vítimas e tudo foi pago. A Procuradoria quer uma multa de pelo menos $250 milhões, uma proibição permanente ao envolvimento em negócios em Nova Iorque e 5 anos de proibição de envolvimento em negócios de propriedades. Este é um caso civil em que, portanto, Trump não tinha que estar presente, mas ele foi ao tribunal. E durante a apresentação dos argumentos iniciais pela acusação, mostrou-se visivelmente irritado. Já à entrada para o tribunal, o antigo presidente repetiu as acusações que tem feito sobre todos os casos em tribunal a que faz face.
This is a continuation of the single greatest witch hunt of all time. We have a rogue judge. We have a racist attorney general who's a horror show who ran on the basis that she was going to get Trump before she even knew anything about me.
Isto é a continuação da maior caça às bruxas de todos os tempos. Temos um juiz fora de controle, uma procuradora-geral racista, que é um espetáculo de horror, que se candidatou ao cargo afirmando que iria apanhar Trump antes de saber qualquer coisa sobre mim. Fiquem a saber que as minhas declarações financeiras são fenomenais. São, na verdade, menos do que o verdadeiro valor.
They are actually less in terms of the numbers used than the actual net worth. The actual net worth is substantially more. No bank was affected, no bank was hurt. They don't even know why.
Nenhum banco foi afetado. Nenhum banco sofreu. Nem sequer sabem porque é que têm que estar envolvidos, porque tudo lhes foi pago a tempo, não houve falta de pagamentos, não houve problemas e era como um cliente perfeito.
Because they were paid back on time, there were no defaults, there were no problems, and it was like a perfect client.
Palavras de Donald Trump. Mais tarde, ainda ontem, Trump, ainda mais irritado, voltou a atacar a procuradora e o juiz, criticando também as autoridades do Estado da Geórgia e o procurador-geral federal, Jack Smith, que acusou de o odiarem. E tal como tinha também afirmado de manhã, afirmou que tudo isto se deve às eleições. Caso contrário, disse ele, estes casos não existiriam. O julgamento em Nova Iorque é um caso civil, mas outros que ainda estão por começar são casos criminais. O primeiro é relacionado com o ataque a 6 de janeiro ao Congresso, em que ele faz face a diversas acusações, desde conspiração para defraudar e anular uma eleição legítima. Outro julgamento é referente ao caso de ter em sua posse documentos secretos e de se ter recusado a devolvê-los, fazendo face a acusações também de obstrução de justiça. No Estado da Geórgia, faz face a acusações criminais de ter tentado anular ilegalmente o resultado das eleições. E ainda há um caso criminal, este também em Nova Iorque, de ter falsificado a contabilidade dos livros da sua organização para esconder o pagamento de 130 mil dólares a uma atriz de filmes pornográficos. Tudo isto vai acontecer no meio de uma campanha eleitoral. Trump disse ontem ser um caso de interferência eleitoral, mas em que para já, contudo, isso parece não ter qualquer efeito sobre o seu apoio entre o eleitorado republicano que o apoia. Pelo contrário, a sua vantagem sobre os seus mais diretos oponentes à nomeação republicana parece estar a aumentar. Na semana passada, realizou-se o segundo debate dos candidatos, a que Trump esteve mais uma vez ausente, e não há indícios que ele queira participar em mais algum debate. Apoiantes de Trump dizem que os debates já não servem para nada, como é o caso de Newt Gingrich, antigo dirigente republicano, na Câmara dos Representantes, e que falou no dia seguinte ao debate da semana passada.
In my mind, Chris and I watched both debates. And our conclusion after last night was basically that this is over.
Eu vi ambos os debates e a nossa conclusão é basicamente que isto acabou. Ninguém se vai isolar dos outros. Ninguém vai ser particularmente agressivo. Nenhum deles vai ultrapassar Trump. Trump vai ser o candidato e, portanto, penso que este deveria ter sido o último debate. Aceitemos o facto que Trump vai ser o candidato e vamos começar a pensar em como bater Biden, ganhar o controle do Senado e aumentar a maioria na Câmara. Eram palavras do antigo presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Outros membros da campanha de Trump fizeram o mesmo apelo, querendo, portanto, não só evitar mais debates, mas que haja também que alguém possa ainda estar presente como candidato contra Trump quando se iniciarem as primárias. Mas o que dizem as sondagens neste momento das eleições primárias? Trump comanda a nível nacional com 56,7% de apoio contra 13,6% de Ron DeSantis e 6,7% de Nikki Haley. Não há, portanto, incentivo para se participar em mais debates e há todos os incentivos para se tentar eliminar qualquer possível concorrente quando as primárias se iniciarem. Mas vai o Partido Republicano pôr termo aos debates a que Trump diz ser um debate dos candidatos da segunda divisão? Rick Klein é o correspondente para questões políticas da cadeia de televisão ABC.
Yeah, look, the RNC, I think, kind of quietly has shifted some of its plans along the way. There's not going to be a debate at all this month in October. They've got one coming up in November.
O Comitê Nacional Republicano mudou pela calada os seus planos. Não vai agora haver um debate este mês. Tem um programado para novembro. Fui informado de que os planos para dezembro ainda estão em aberto e pode ser que os limitem. As expectativas são que Donald Trump não vai participar, pelo menos até ele precisar absolutamente disso, pouco antes da votação começar em Iowa e New Hampshire.
Right now, their expectation is that Donald Trump isn't going to show up, at least not until he absolutely needs it. Maybe right before the voting starts around Iowa and New Hampshire.
Donald Trump nem sequer assinou aquela promessa de apoiar o candidato do partido, quem quer que ele seja. Ele, portanto, não estaria qualificado para participar ao abrigo das próprias regras do partido.
The support for the nominee is, he wouldn't even be qualified under their own rules to participate.
Eram palavras de Rick Klein, da cadeia de televisão ABC. Para já, contudo, as preocupações de Trump estão viradas para um julgamento em Nova Iorque que põe um risco em controle das suas propriedades nessa cidade. E depois, vêm aí, ainda, os julgamentos criminais.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
14 horas e 15 minutos, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora para o espaço de saúde. Vou convidar a Ana Guedes, que aborda a nova vacina contra a malária e as Nações Unidas, que pretendem mobilizar 30 mil milhões de dólares para o ano para a segurança da água e saneamento em África.
Olá, amigos ouvintes. Olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar de água e saneamento e depois sobre uma nova vacina para prevenir a malária nas crianças. A Organização Mundial de Saúde recomendou uma nova vacina, conhecida por R21 Matrix M, para a prevenção da malária nas crianças. A recomendação segue o parecer do Grupo Consultivo Estratégico de Peritos em Imunização, da OMS, e do Grupo Consultivo para a Política da Malária, e foi aprovado pelo Diretor-Geral da OMS na sequência de uma reunião bianual em finais de setembro. A OMS também emitiu recomendações sobre o parecer do Grupo Consultivo Estratégico de Peritos em Imunização para novas vacinas contra a dengue e a meningite, juntamente com o calendário de imunização e recomendação de produtos para a Covid-19. A OMS também emitiu recomendações programáticas de imunização importantes sobre a poliomielite e a 2030 e a recuperação do programa de imunização. Ora, a vacina R21 é a segunda vacina contra a malária recomendada pela OMS após a vacina RTS.S, que recebeu uma recomendação da OMS em 2021. Ambas as vacinas demonstram ser seguras e eficazes na prevenção da malária em crianças e, quando implementadas de forma alargada, espera-se que tenham um elevado impacto na saúde pública. A malária, uma doença transmitida por mosquitos, representa um fardo particularmente elevado para as crianças da região africana, onde cerca de 500 mil de crianças morrem anualmente desta doença. A procura de vacinas contra a malária não tem precedentes. No entanto, a oferta disponível da RTS.S é limitada. Espera-se que acrescentasse a R21 à lista de vacinas contra a malária recomendadas pela OMS resulte no fornecimento suficiente de vacinas para beneficiar todas as crianças que vivem em áreas onde a malária constitui um risco para a saúde pública. A doutora Matshidiso Moeta, diretora regional da OMS para a África, sublinhou a importância desta recomendação para o continente, afirmando que esta segunda vacina tem um potencial real para colmatar o enorme fosso entre procura e oferta. Disponibilizadas em grande escala e amplamente implementadas, as duas vacinas, disse ela, podem ajudar a reforçar os esforços de prevenção e controle da malária e salvar centenas de milhares de vidas jovens em África desta doença mortal. Os próximos passos para a segunda vacina contra a malária recomendada, a R21, incluem a conclusão da pré-qualificação da OMS, que está em curso, que permitirá então a aquisição internacional da vacina para uma implementação mais alargada. Pelo menos 28 países em África planeiam introduzir uma vacina contra a malária recomendada pela OMS como parte dos seus programas nacionais de imunização. A Gavi, a Aliança para as Vacinas, aprovou a prestação de apoio técnico e financeiro para a implantação de vacinas contra a malária em 18 países. A vacina, queria dizer, RTS.S, será lançada em alguns países africanos no início de 2024 e a vacina contra a malária é R21. Deverá estar disponível para os países em meados de 2024. E vamos agora falar de água e saneamento. As Nações Unidas anunciaram que vão ajudar a mobilizar 30 mil milhões de dólares por ano
para a segurança da água e do saneamento em África. O plano está a ser orientado pelo painel de alto nível das Nações Unidas sobre investimentos na água. Convosco, Amara de La Salette.
Na recente Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, o secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu a água como um direito humano.
Water is humanity's lifeblood. From the food we eat to the ecosystems and biodiversity.
A água é a força vital da humanidade, desde os alimentos que comemos aos ecossistemas e à biodiversidade que enriquecem o nosso mundo. À prosperidade que sustenta as nações, aos motores económicos da agricultura, da indústria transformadora e da produção de energia, para a nossa saúde, higiene e sobrevivência.
Mas um relatório conjunto das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde, publicado no ano passado, afirma que um em cada três africanos é afetado pela escassez de água. Segundo o relatório, 411 milhões de pessoas em África não têm água potável e 780 milhões não dispõem de serviços de saneamento básico. No total, cerca de 840 milhões de africanos não têm acesso à higiene básica. A ONU e os seus parceiros querem ver estes números bastante reduzidos até 2030. Um desses parceiros é o Banco de Desenvolvimento da África Austral, o DBSA. Sven Ramfell, responsável pela execução de infraestruturas no banco, afirma que o DBSA está em condições de mobilizar dinheiro de investidores internacionais para melhorar a segurança da água em todo o continente.
Most of the budgets of the countries, especially in Africa, were really so constrained.
A maior parte dos orçamentos dos países africanos é realmente muito limitado, que não há dinheiro para nada. Mas os chefes de Estado comprometeram-se a dedicar 5% dos seus orçamentos anuais a projetos hídricos.
Ramfele, no entanto, diz que isto é ambicioso e que é uma promessa que muitas nações africanas podem ter dificuldade em cumprir. Nesse caso, diz ele, a ONU e os seus parceiros poderiam recorrer aos mecanismos tradicionais de financiamento global, como o Banco Mundial, para obter ajuda. Ramfele diz que o dinheiro será utilizado para construir capacidade de infraestruturas em toda a África, especialmente condutas de água. No entanto, está preocupado com a alteração dos padrões climáticos e, em particular, com as inundações.
Pode ser realmente catastrófico. Temos de chegar a um ponto em que estamos a pensar em condutas que sejam resistentes às condições meteorológicas. Se formos a países como o Japão, eles conceberam condutas que, mesmo que haja um terremoto, não são afetadas porque se movem com os terremotos.
Ramfele diz que é necessário um grande desenvolvimento nas bacias hidrográficas africanas.
Em particular, assegurando que quando estas chuvas caem, somos capazes de recolher essa água e não que ela desapareça no ar, assegurando a forma como construímos as nossas barragens e infraestruturas é mais resistente. Estamos agora a construir sistemas para assegurar que os dados hidrológicos podem ser aproveitados para melhorar a capacidade de cada país para gerir esses investimentos.
Ele diz estar confiante de que 17 mil milhões de dólares angariados em África por organizações como o DBSA estarão em breve disponíveis para começar a construir novas barragens, por exemplo.
E pronto, amigos, assim chegamos ao final de mais uns minutos de saúde aqui na Voz da América. Convosco é Ana Guedes, que vos deseja uma boa semana na saúde, ao melhor possível, e como sempre, não esqueça, estamos juntos.
Aqui em Washington são 14 horas e 23 minutos, a emissão vespertina da Voz da América caminhando para o final. O presidente americano Joe Biden manteve hoje contacto telefónico com países aliados para discutir o contínuo apoio coordenado à Ucrânia. Dirigentes da União Europeia e da NATO estão entre os dirigentes, os líderes, neste caso, contactados, disse a Casa Branca. As conversações seguem-se à medida aprovada pelo Congresso americano de financiamento do governo para os próximos 45 dias, que inclui ajuda à Ucrânia. Pelo menos 29 soldados foram mortos no Níger por rebeldes islâmicos em combates perto da fronteira com o Mali. As autoridades disseram que mais de 100 rebeldes atacaram forças governamentais que estavam a levar a cabo uma operação de limpeza junto à fronteira. É o segundo ataque contra forças governamentais no espaço de uma semana. Desde que os militares assumiram poder no Níger, num golpe de Estado em julho, os ataques de extremistas aumentaram 40%, de acordo com dados de uma organização que acompanha conflitos na região. Pelo menos 15 pessoas morreram e 40 outras estão dadas como desaparecidas na explosão de uma refinaria ilegal na região de Delta, na Nigéria. A explosão ocorreu no distrito de Emoa, onde refinarias ilegais são comuns. Residentes disseram que o número de mortes deverá ser maior porque muitos corpos foram completamente carbonizados e dezenas de outras pessoas são gravemente feridas. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, bem como grupos de defesa de jornalistas e a família de Allen, há muito tempo pedem uma investigação sobre o seu assassinato em julho de 2017. O repórter freelancer de 26 anos foi baleado na cabeça durante uma batalha entre o exército de São do Sul e rebeldes na cidade de Kaua, no sudeste do país. E agora sim, marcamos o ponto final. Rob McLean no som, Mariano Bartomeu na realização e eu, Amêncio Miguel. Nós voltaremos amanhã a continuar com a Voz da América em www.voaportugues.com.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O nosso mundo, cada vez mais interligado, pode ser uma bênção para os negócios e turismo, mas representa uma ameaça crescente para a saúde mundial. Atualmente, agentes patogênicos como o vírus da Covid-19 podem migrar através do globo à velocidade de um avião de passageiros. Cito: os impactos devastadores da Covid-19 demonstraram por que razão o mundo precisa de uma abordagem mais colaborativa, coesa e equitativa para prevenir, preparar e responder a pandemias. Fim de citação, afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. É por esta razão que os líderes mundiais decidiram, numa reunião de alto nível das Nações Unidas, preparar melhor o mundo para futuras pandemias, reforçando a cooperação internacional, a coordenação, a governação e o investimento necessário para evitar ou minimizar um perigo futuro. Reconhecendo a necessidade de estarem preparados para possíveis ameaças emergentes, os Estados Unidos juntaram-se aos outros países que se comprometeram a melhorar a prevenção, a preparação e a resposta a pandemias. No auge da pandemia da Covid-19, os Estados Unidos trabalharam com parceiros de todo o mundo para fornecer vacinas, testes, tratamentos e suprimentos, e para investir em esforços regionais e locais para deter a doença. Em colaboração com o COVAX e outros parceiros, doamos mais de 688 milhões de vacinas seguras e eficazes a 117 países e economias de todo o mundo. Com base no nosso comprometimento de longa data de reforçar a segurança sanitária global, estamos a preparar-nos para enfrentar a próxima emergência sanitária de 4 formas fundamentais. Em primeiro lugar, vamos colaborar com países de todo o mundo para melhorar as capacidades de detecção de doenças, reforçar os sistemas laboratoriais e formar profissionais de saúde e melhorar a biossegurança. Em segundo lugar, vamos colaborar com o setor privado para desenvolver um sistema que facilite o acesso dos países de todo o mundo a vacinas, testes, tratamentos e outros produtos quando mais precisam deles. Em terceiro lugar, para ajudar os países a financiar contramedidas vitais durante futuras emergências sanitárias, iremos reforçar os esforços multilaterais como Fundo Pandêmico. Até a data, os Estados Unidos apoiaram esse fundo com $450 milhões e planeiam contribuir com mais de $250 milhões. Finalmente, para melhorar a rapidez, a coordenação e a transparência da resposta global à próxima ameaça à segurança sanitária, estamos a trabalhar com numerosos parceiros para modernizar as organizações existentes, como a Organização Mundial da Saúde. Os Estados-membros das Nações Unidas demonstraram o seu empenho coletivo na prevenção, preparação e resposta à pandemia, para que as pessoas em todo o mundo possam construir um futuro mais seguro. Os Estados Unidos estão empenhados em fazer a sua parte. Este foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.